E aqui na Rádio Nacional eu tenho o prazer de conversar com um grande nome do basquete, também um dos meus ídolos, um dos meus heróis. Estou falando com o Marcelinho Machado, ele que está recém-aposentado do basquete, vai bater um papo com a gente aqui na Rádio Nacional. Marcelinho Machado, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional, por falar com a gente. Você se aposentou há pouco tempo. Eu queria só que você colocasse qual foi o momento mais importante da sua carreira, de todos esses anos, somando Flamengo, Seleção Brasileira, o momento, aquele momento que vem e que, quando você estava para se aposentar, aquele que vem na sua cabeça, quando passa um filme, aquele momento que ficou na sua cabeça.
Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho, das palavras. É difícil escolher um momento, né? A gente viveu tantas coisas na quadra, nas quadras, né? Vou fazer o seguinte, eu vou escolher um por clube e um por seleção.
Beleza.
Então, pelos clubes, a conquista do Mundial pelo Flamengo, toda aquela trajetória, desde o início da conquista do NBB, para depois ganhar a Liga das Américas de forma invicta, no Maracanãzinho lotado, culminando com aquela conquista incrível, com a invasão de quadras de torcedores, aquela festa toda que vai ficar guardada com muito carinho no meu coração. E com a seleção, cara, eu fico com aquele pré-olímpico de Mar del Plata, que depois de muito tempo buscando uma classificação para a Olimpíada, a gente conseguiu, né? De uma forma brilhante, uma seleção que não era considerada favorita a conquistar a vaga, e depois poder participar de uma Olimpíada realmente é muito gratificante para um atleta.
Com certeza. Você participou de várias e várias edições do Novo Basquete Brasil. Pelo que você viu desde a primeira edição, da sua primeira participação até agora, a competição evoluiu? Esse é o caminho para o basquete brasileiro?
A gente é uma liga ainda jovem, né? São apenas 10 anos de NBB. A gente tem muitas coisas a evoluir, mas eu costumo dizer que a gente está caminhando para frente, e isso é importante. É importante a gente ter consciência do que a gente tem que evoluir, ouvir todas as pessoas envolvidas, técnicos, árbitros, jogadores, dirigentes, torcedores, imprensa, todos envolvidos, cada um pode agregar um pouco para que a gente possa continuar evoluindo e chegar num, quem sabe um dia, ser uma liga exemplar.
De repente tão forte quanto a Liga dos Estados Unidos, não é verdade? Você citou a questão dos dirigentes, atletas. A gente teve recentemente uma série de denúncias com relação à Confederação Brasileira de Basquete, e eu tiro como exemplo a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, que está tentando fazer uma gestão mais participativa com atletas, árbitros. Esse também é o caminho para o basquete?
Esse é o caminho do esporte no mundo, né? Você não tem como você fazer esporte sem ouvir quem é o principal agente daquilo ali, que é o atleta. Então, hoje, eu acredito que está tramitando no Ministério dos Esportes alguma coisa relacionada à participação de atletas nas confederações. Vai ser obrigatório até um terço de votantes sendo atletas, e eu acho que isso fortalece muito a decisão que vai ser tomada, porque uma vez que você ouve aqueles que fazem parte do espetáculo, né, eu acho que a chance de você tomar a decisão acertada é maior.
A gente teve recentemente o anúncio da saída do José Neto do Flamengo, do comando técnico. A gente já teve a oportunidade de falar com ele várias vezes aqui na Rádio Nacional, sujeito super bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre o José Neto.
É um momento, quando acaba uma temporada na nossa carreira, e todos envolvidos com basquete sabem como é que funciona isso, é um momento do clube fazer a sua análise, de decidir qual é o futuro da equipe. Então, aqueles que não têm um contrato para uma próxima temporada, sentam e conversam, né? Todo ano é assim. Esse ano o Neto e o Flamengo decidiram, pelo que eu li, em comum acordo, não seguir com a parceria. E é difícil falar de fora, né? Não sei o que motivou cada um ali a tomar essa decisão. Mas eu acredito que é uma coisa inerente à nossa profissão. Eu sei que para a próxima temporada eu só tenho garantido o contrato o Anderson Varejão e um garoto da base, que é o João Vitor. Eu vou continuar torcendo para o Flamengo, que o Flamengo tenha sucesso, porque embora eu deixe de jogar no Flamengo, eu não vou deixar de ser o primeiro nunca.
Com certeza. E falando sobre o Flamengo, um time de massa, tendo equipes de basquete, a gente viu o Vasco, viu o Botafogo, o Corinthians está na Liga Ouro. Como é que você vê essa relação do basquete com clubes de massa, clubes de torcida presente no futebol, e já começando a montar também até times de vôleibol também?
Eu acho que, se feito de uma maneira centrada e bem elaborada, é super válido, porque você traz uma atenção maior para a liga, seja de basquete, vôlei, como você citou. Mas é preciso ser feito um trabalho muito bem direcionado, né? A gente não pode simplesmente achar que porque um clube tem uma repercussão maior, que ele vai somar a liga e, de repente, se não for feito um estudo maior, uma coisa mais bem elaborada, pode ser um tiro no pé e você ter até uma repercussão ruim por conta de problemas, né? Que isso pode acontecer, acarretar. Então, a gente tem que seguir os bons exemplos. Eu acho que o Flamengo está aí como um exemplo a ser seguido em termos de estrutura. Eu já vivi muitos momentos no Flamengo, inclusive momentos de atraso de salários e etc. Mas hoje, nos últimos anos, o Flamengo vem dando talvez a forma, né, como isso deve ser feito.
Para a gente encerrar o nosso papo aqui na Rádio Nacional, você está recém-aposentado. O que você pretende fazer nesses próximos meses que vão seguir? Você vai acompanhar de perto o basquete? Você vai dar um tempo, descansar com a família? O que o Marcelinho Machado está planejando?
Não, acho que inicialmente eu vou dar um tempo, né? Eu acho que eu vou dar um tempinho do basquete, vou jogar minha peladinha de futebol, jogar meu tênis, jogar meu golfe, mas basquete eu vou dar um tempinho. É lógico que eu não vou conseguir dar muito tempo, até porque meus filhos, já uma das maneiras que eu percebi que eles sentiram muito, eles falaram, principalmente o mais velho, o Guga, né? Falou, pô, papai, a gente não vai poder mais ver jogo do Flamengo? Eu falei, claro que vai, filho, só que o papai não vai estar jogando. A gente pode ir lá torcer, né? Mas eu tenho... Agora o meu foco maior é num projeto social que eu tenho. Eu venho planejando desde 2012 e agora vou executar em parceria com o Banco Votorantim, com a Nike, uhum, e provavelmente com a Estácio também. A gente vai ter um projeto junto com as escolas municipais, no contraturno das escolas. A gente vai começar com duas escolas, um projeto de basquete, mas que visa a educação através do esporte, muito mais do que um projeto de formação de atletas, é um projeto de formação de cidadãos com uma capacidade maior de serem pessoas melhores. Então, assim, eu acho que o esporte agregou muito na minha vida, e o que eu puder fazer para dar oportunidade para crianças e adolescentes no nosso país, que tanto precisa, né? Eu vou fazer.
Com certeza. Marcelinho Machado, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Sucesso no seu projeto, que o basquete brasileiro possa nos dar sempre muitas alegrias, e o Flamengo também, por que não?
Valeu, obrigado, é um prazer estar com vocês.